Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui no vozdecaxias.com.br, em mais uma de nossas edições dos nossos encontros Papo de Gestor, né? Nós temos com o programa Papo de Gestor, mas que seguramente poderia também ser a sociologia do cotidiano, né? Mas nós estamos falando sobre hoje setor público, setor privado e terceiro setor. Nós já fizemos um programa sobre isso, só que era um programa mais amplo, né? Um programa mais aberto, e nós resolvemos fazer um refino, né? Refinar um pouco mais as observações dessa temática, né? Colocar um pouco mais de consciência, convidar as pessoas a vir refletir um pouco mais sobre tudo isso. No encontro passado, eu acho que atingimos o nosso objetivo, porque eu deixei a mente devagar, né? Eu liberei a mente e deixei a mente trabalhar, né? Não me pautei por tópicos, né? Mas deixei a mente devagar, a mente falando sobre algumas observações importantes dentro do setor público. Falamos sobre esgotamento, falamos sobre a necessidade, né, de estar atento à geração de renda, falamos sobre os bons gestores, fizemos analogia, né? Eu gosto muito de fazer essas analogias e faço um convite muito sincero para vocês, façam esse formato de analogia. Querem entender como é que funciona, né, um governo? É só vocês entenderem como funciona a casa de vocês. E aí vocês fazem uma multiplicação por 200 e poucos milhões. Vocês vão entender. É cuidar de uma grande família, né? É cuidar de uma grande família. O seu cuidado de família, como você está cuidando da sua família, já é como você estivesse, de certa forma, numa linha de um governo, né? Não deixe de ser, porque você, marido e mulher, estão à frente do governo da casa, né? Do governo da moradia. Ou muitas vezes várias mulheres estão à frente do governo das suas moradias, como homens também estão à frente e vice-versa, né? Estão à frente. Mas vocês que sabem como é que é, né? Como é que é a luta do dia a dia, o que vocês estão travando, o que vocês estão buscando dentro do lar de vocês, o que que vocês precisam avançar, o que vocês almejam crescer, o que que vocês querem. Vocês acham que é diferente, né? Vocês acham que tudo isso é diferente do setor público? Não é, gente. É muito semelhante, muito semelhante. Qual é o administrador? Pergunto eu, né? E cacá com meus botões, como diz o... na fraseologia popular. Qual é o administrador que quer que a coisa dê ruim? Né? Qual é o administrador, prefeito, governador, presidente, que vai dizer assim, eu quero ferrar com a vida do povo, né? Eu quero acabar com a vida do brasileiro, eu quero fazer que tudo dê ruim, eu quero fazer que nada dê certo. Não tem isso, né? Não tem isso, né? Eu posso falar aqui absurdamente falando, vou falar de modo absurdo, até mesmo acho que Adolf Hitler tinha na sua, apesar que a sua ideia era uma ideia sórdida, mas ele tinha uma ideia, né, de tentar buscar melhorar alguma coisa para alguém, né? Por mais sórdida que eram as suas ideias e a folia que ele fez, né? Nas suas ideias ele botou na cabeça que tinha que ser para um povo só, né? Não vamos fazer o sentido, vamos fazer uma limpeza étnica aqui no país e vamos trabalhar somente para o nosso povo, né? Vamos limpar isso aqui, tudo vamos acabar. Sórdido, né? Mas é um pensamento dele. Então o que eu quero dizer para vocês, eu acredito que, né, governo nenhum ou pessoa nenhum quer fazer a coisa errada. Talvez não consiga fazer certo, mas não quer fazer a coisa errada. Você quer que as coisas deem certo para a tua família, né? Mas você já parou para analisar que para as coisas dê certo, primeiramente vai ter que ter emprego, vai ter que ter renda, né? Aí a partir do momento vai ter que ter planejamento, vai ter que ter uma estrutura de renda que seja maior que o consumo, vai ter que ter metas, vai ter que ter diretrizes, vai ter que estabelecer critérios, vai ter que ter atenção, e uma série de planejamento para a coisa poder dar certo. E não dá certo. E não dá certo muitas vezes, né? Nós nos atrapalhamos porque acontecem coisas que estão fora do planejamento. É a mesma coisa num governo federal, né? É a mesma coisa nos governos. Os gestores sentam-se lá, e a partir daquele momento recebem o caixa para trabalhar, esse aqui. Eles botam os olhos naquele caixa, se assustam com o caixa que tem lá, com a quantidade de necessidades que tem para fazer, os programas que tem que fazer e, acima de tudo, também as ideias que eles querem colocar em prática, que por vezes não dá. Bah, eu tinha prometido no projeto de campanha, né, no meu plano de programa, que nós íamos fazer o ramal Tronco Sul. Nós íamos pegar todo lá do Mato Grosso, né? Nós íamos pegar lá da região do Mato Grosso, interligando ali com São Paulo. Nós íamos fazer o tronco sul de ferrovias de novo, nós íamos ligar até aqui no aeroporto de Caxias, nós íamos ligar um ramal, nós íamos trazer por fases, né? Nós íamos levar um ramal até um ponto, depois nós íamos levando outros ramais, e esses ramais iam interligar toda uma região sul do país, né? Um canal de interconexão viária para que nós pudéssemos levar os nossos grãos, né? Transportar grãos por todo esse país ou levar os grãos direto para os nossos portos ali embaixo e tal. Toda uma ideia, né? E aí eu achei assim, nossa, eu prometi tudo isso para o povo e agora cheguei aqui, fui ver, não tem caixa para isso. Meu Deus, eu não tenho caixa para poder fazer todo esse salto, né? E aí tem todo o entendimento de ideia, né? Você quer fazer, tem uns que não querem fazer, tem uma base que não quer deixar você fazer. Aí você quer avançar, tem outra base que não quer deixar você avançar e por aí vai, né? E vice-versa, né? E vice-versa. Então tem todo um entendimento a se buscar sobre tudo isso. Então, assim, ó, falando de modo geral, quer entender como é que funciona o governo, observa muito pela questão da tua casa, né? As tuas vontades, necessidades, desejos, tudo isso, né? Você vai vendo, né? Claro que não vamos negar as discrepâncias que ocorrem, né? A corrupção elevada, todo mundo acha que está botando a mão. É absurdo isso, né? A pessoa chega lá e se corrompe, começa a se corromper, alguns, né? Mas o que acontece? Acha que estão tirando dos outros, estão tirando de si mesmo. Estão tirando de si mesmo, porque nós somos coletivos. A gente não parou para entender ainda que perante essa nossa Constituição, na soberania que nós nos encontramos, nós somos coletivos. As ações que eu inflijo, né, a minha ação, ela reverbera em cima de você. Né, de você, do meu próximo, acho que agora vi a palavra tranquila. E quando você vai ascendendo cada vez mais na hierarquia do poder, as suas ações, né, particulares, individualistas, vão afetando a vida dos seus próximos. E assim vai indo, né? Assim vai indo. Mas muito bem, o objetivo de hoje, né, desse nosso programa, é nós tentar refletir um pouquinho sobre o setor privado e nós vamos refletir sobre a importância e a responsabilidade do nosso setor privado. Nosso setor privado hoje é responsável, né, por uma grande cadeia de produtividade do nosso país. O nosso setor privado hoje ele é responsável pelos arranjos tecnológicos, né, do nosso país. Quem é que trabalha com os avanços tecnológicos hoje, né, num país, no período do neoliberalismo? É o setor privado, né, que atua fortemente em pesquisa, que gasteia, né, faz investimentos sérios em uma pesquisa, que traz suas tecnologias, e é uma dó hoje nosso país desse tamanho, né, um Brasil transcontinental, e nós tivemos que ter que utilizar de tecnologia externa, né, nós não temos condições de ter nossa tecnologia. Já parou para analisar nossa tecnologia de defesa, de quem que é e de que ano que é? Eu estava fazendo uma leitura esses dias atrás dos caças F-5 que o Brasil tem, lindos, né? E barulho para lá, e faz um barulhão quando cruza o céu. A gente se assusta, né? Quando vê aquele som, né? E vai embora. Caças de 75, né? 1975. Coisas antiguíssimas, né? Com todo perdão às Forças Armadas, todo perdão que eu vou dizer aqui, é uma palavra genérica que eu vou dizer aqui, é uma forma de expressão, sucatas, né? Sucatas no céu, né? Com todo perdão, não entendam mal, eu sei que vocês podem estar acompanhando a gente, mas não entendam mal. Eu quis dizer que eu vou até refletir mais, né? Qual é o brasileiro hoje? É, ou a ampla gama de brasileiros que tem um carro 75 hoje. Se tiver, é para colecionador, né? É artigo de colecionador. Ah, eu tenho lá um Chevette acho que não tinha 75, um Fusca, né? Um Fusca também acho que 75 foi parado de fabricar. Eu tenho um veículo 75, um Passat 75, né? Nossa, puxei lá do baú essa, né? Eu tenho é relíquia. É uma relíquia, ó, que lindo, tá ali as placas pretas guardadas. E no Brasil não, nós temos isso como tecnologia de defesa ainda nos dias de hoje, né? E fora outros sistemas, né? Nós podemos dizer hoje é nosso, toda a produção hoje nossa da TICS, né? Das tecnologias de comunicação informatizada, tudo de fora, Maria. Olha, 99% dos produtos, né, são tecnologias de fora. A internet de fora, os nossos... Nossa tecnologia de televisores de fora, tudo de fora, Eu fico triste, me lamento quando eu vejo isso. Que nós precisamos e somos dependentes da tecnologia do outro. Né? E aí tem agora uma tecnologia que estão se apresentando -se como mais barata, alternativa e de qualidade similar, muitas vezes até melhor, que é a tecnologia chinesa, e ficam espalhando um monte de coisa aí, né? Um monte de coisa no ouvido das pessoas, dizendo que os caras querem espionar. Ah, mas vão usar isso aí para espionar, gente. Isso aí é uma forma de espionar. Espionar por espionar, estão espionando há muito tempo, né? Tanto A quanto B. Tá todo mundo espionando, né? Por que que hoje dentro dos governos é utilizado o sistema Linux nas administrações, que é um sistema que é aberto, né? Um sistema fechado, né? Pesquisa para tu ver, né? Vou deixar no ar aí para tu pesquisar por que que é utilizado os sistemas Linux, né? Dificilmente tem alguma administração, talvez tenha, que esteja usando outro sistema operacional aí, onde tem os logs, né, são mandados para fora, os logs podem ser enviados para fora. Mas, enfim, isso é teoria conspiracionista, não é o nosso objetivo aqui. Mas o setor privado tem uma importância muito grande, né? O setor privado cabe a iniciativa, o investimento. E hoje nós vemos que o público está, né, cada vez mais passando as suas necessidades ou compartilhando as suas necessidades com o setor privado. O programa chamado das PPPs, né? Programas de Parcerias Públicas, Parcerias Públicas Estratégicas, né? É 3P, Parcerias Públicos-Privadas, isso, das Parcerias Estratégicas, né? As Secretarias de Parcerias Estratégicas, que trabalham muito fervorosamente com tudo isso. Inclusive, Caxias do Sul vai dar um salto muito gigantesco em atendimento à educação infantil, que estava com um déficit muito grande, tinha uma rede de 6 mil alunos desatendidos, né? Se não mais, né, de alunos desatendidos, porque estabeleceu uma parceria com o setor privado, né? Onde o setor privado vai construir as unidades. O setor privado vai ser o responsável por fazer a gestão das unidades, né? Todo esse arcabouço de gestão, e o setor público vai, em vez de comprar a vaga judicializada no setor público, no setor privado, vai repassar os valores, então, para poder manter esses serviços. E aí, dentro do contrato, né, tem um estipulado, um determinado índice de anos, 30 anos, 40 anos, 30 anos, para depois tudo ser remetido, devolvido ao setor público. Claro que, sinceridade falando, lá na frente, aqui 30 anos, renovam de novo esses acordos, revendem de novo esses aportes, né, e seguem de novo tocando, mas vai ser assim, as concessões, né, as parcerias concessionadas. O marco legal do saneamento está forçando muito isso, né, está forçando a venda dos blocos, a venda dos ativos, todo mundo correndo atrás para efetuar a venda, né, de todos esses ativos, de todos esses produtos aí, e está tendo uma grande notoriedade, um grandioso crescimento nesse sentido. E olha o quanto o setor privado fomenta, né? O quanto o setor privado ele atua, né, na fabricação, quanto ele direciona e projeta uma classe de trabalhadores, né? Por que que há o sindicato, né, que contrapõe o sindicato dos patrões e o sindicato dos trabalhadores, né, de trabalhadores? Por que que existe tudo isso? Para poder atuar no manejo do setor privado, porque o setor privado não é um setor público. Então, o setor privado precisa desses dois pilares, esses dois, vamos botar assim, essas duas balanças para se atenuar e chegar a um senso comum entre eles e poderem atuar, né, dentro da responsabilidade do que é a coisa privada. Então, ali acontece o quê? Tem os sindicatos, né, que um sindicato, aqueles sérios, né, tanto faz ser de patronal quanto faz ser de trabalhadores, aqueles trabalham de verdade para buscar, então, através de índices, de estudos, de pesquisa, buscar cada vez mais qualificação da qualidade de vida, né? A qualidade de vida e a saúde dos trabalhadores, que precisam muitas vezes do emprego, precisam de estar trabalhando para a iniciativa privada, mas ao mesmo momento também nessa relação de que quem é do setor privado também precisa do trabalhador. Então precisa-se, né, de uma certa forma, atendendo a todas as necessidades, estabelecer um certo equilíbrio em que traga renda, né, que traga uma renda, que traga também subsídios, que traga incentivos, que traga qualificação, segurança no trabalho, segurança de vida, que atenda às necessidades para que ele possa ter condições de se autossustentar, né? Prestando um trabalho para determinada empresa ou determinado setor ou empreendimento privado, e esse empreendimento privado possa ser sólido, possa ser robusto, possa ter ele, né, um incremento de ser forte para poder também manter, né, um contrato permanente com aquele trabalhador. Então é uma troca, né, uma simbiose aí de troca. E nós vemos, né, diversos mercados com nichos de atuação violento no nosso país. Exemplo aqui, onde eu resido, na cidade de Caxias do Sul, nós temos a empresa Marco Polo. Né? A Marco Polo é uma empresa de carrocerias de ônibus, uma das maiores da América Latina, uma das maiores da região sul do planeta, né? Do eixo sul para baixo do planeta, uma das maiores, uma grande representatividade grandiosa que tem essa empresa que faz as carrocerias. Quanto emprega? A sede aqui na minha cidade. Quantas pessoas empregam? Um absurdo de trabalhadores, né? Eu acho que a massa de trabalhadores deve estar em torno de 6 mil, talvez 7 mil, algo acima disso. Acima dos 5 mil, seguramente, né? O índice de classe de trabalhadores dessa empresa. Quanto que isso gera de renda por mês, né? Coloca aí uma média de 3 mil reais limpo, né? Limpo, dá muito mais, né? Limpo na média por trabalhador, né? Porque tem o bruto, né? Eu estou botando o líquido, mas se pegar o bruto, os valores são mais elevados ainda. São capitais que são gerados, né, através de uma receita grandiosa de ativos que são vendidos, produzidos, ônibus que são vendidos. É incrível, né? Eu resido muito próximo dessa empresa e quando eu passo na frente dessa empresa e quando eu olho o seu como é que se fala, onde os ônibus ficam depositados, suas garagens, né, onde ficam depositados os veículos que já estão prontos, estão só aguardando fechamentos, né, ou prazo de entrega, ou aporte de pagamento para poder partir. A gente olha assim, é uma ilha grandiosa, né, chega a sumir no horizonte de tantos veículos e tantos ônibus que são ali construídos. Até inclusive tem um apelido muito, muito engraçado que as pessoas chamam aqui. As pessoas chamam esse local aqui, os trabalhadores da empresa, chamam de Serra Pelada, né? Porque eles olham assim, parece um mar de, em vez de ser mar de pessoas, é um mar de ônibus, que some assim, vai longe de veículos, né, que são construídos, para você ver tudo isso. Tudo isso é setor privado, né? Tudo isso é privado. E o setor privado, ele vive da iniciativa, né? Ele tem que ter a iniciativa. Os governos têm que entender que nós precisamos do capital não público, né? Do capital externo, do capital privado, e compreender a força e a potência da iniciativa privada. E os subsídios necessários para que nós tenhamos tecnologias às mãos da iniciativa privada e fomentar cada vez mais, né, os incentivos necessários para que nós possamos cada vez mais crescer, né, o capital privado. Porque o capital privado crescendo, ele fortalece o capital público, porque o capital público vive dos impostos, né? Então o capital público também se fortalece, os investimentos, né, os investimentos necessários no setor público também crescem, o atendimento e a qualidade de vida do cidadão também melhora, e tudo isso há um crescimento. Só que para isso tem que ter um conjunto de engrenagens. Tem que estar um país, né, com a saúde financeira adequada, né, tem que estar com uma saúde financeira adequada e uma certa harmonia, né, global, tem que estar sem guerra, sem instabilidades globais, que é difícil por causa das questões geopolíticas, para que haja todo um atendimento, né, porque toda a produção, todo o setor privado, hoje a globalização envolve isso, né, nós somos severamente impactados globalmente, né? Globalmente nós estamos sendo impactados, direto ou indiretamente. Por vezes, né, eu estava usando um exemplo agora dessa empresa de carroceria de ônibus, se der um problema, né, uma determinada localidade do globo pode afetar uma determinada peça tão pequena, tão necessária, simples, que chega aqui, ou ela pode encarecer, então ela afeta o preço dela, que afeta toda uma cadeia construtiva, pode ser que diminua o índice de trabalhadores, porque afetou o preço, ficou mais caro o produto. produto, as pessoas deixam de comprar mais, aí demite trabalhadores aqui dentro da empresa, número X, porque não vai conseguir atender. Ela tem que trabalhar de determinado equilíbrio, né, entre entradas e saídas financeiras para poder estipular o seu fluxo de caixa, para o seu fluxo de caixa conseguir manter a empresa ativa, manter também os planos estratégicos da empresa, manter também o grupo de acionistas, né, que são aqueles investidores financeiros que investiram na empresa com a saúde financeira adequada. Então tem todo um material, e ainda mais, né, manter o custo, né, o operacional dela em dia, para que ela não entre também em sérias gravidade de não se agrave cada vez mais também o seu endividamento. Então ela tem que trabalhar muito justa, né, muito justa nesse sentido, entre o endividamento, entre o seu fluxo de caixa, entre suas metas de vendas, né, seu grupo de vendas, o valor em caixa hoje, para ela poder muitas vezes ter atuação, né, no setor da linha de financiamento. Então ela tem que ser financiável, ela tem que ter uma margem de endividamento, uma margem financeira que ela possa trabalhar com certo lucro, sem entrar numa zona de risco, para ela poder estar sempre se renovando, sempre se expandindo. Então, assim, você vê quanto que uma coisinha na engrenagem, né, ocorre, desajusta, destoa, e isso afeta todo o equilíbrio e vem afetar dentro de nossas casas. Aí você vê, o índice de desemprego aumenta, o índice de desemprego aumentando significa menos renda. Menos renda, menos valor circulando no setor, né, no setor terciário. Menos valores circulando no setor terciário, maior índice de desempregado. Quanto aumenta a classe de desempregado, aumenta o peso, né, de necessidade de trabalho para uma das fontes de trazer renda. Então começa a aumentar a pobreza, começa a aumentar a miserabilidade, as desigualdades sociais e tudo isso que a gente já ouve falar no nosso nível país. Então, assim, o terceiro setor, o setor privado, tem, né, uma atuação muito importante dentro de tudo isso. Muito bem, gente, estamos encerrando então esse nosso encontro. Espero que tenha fazendo sentido para você, ou te leve a refletir, você consiga estar externando reflexões sobre isso. Amanhã nós vamos então para o nosso quarto encontro, é isso? Já? Quarto encontro? Quarto encontro da quinta-feira, vamos entrar um pouquinho no terceiro setor. Vai ser um pouquinho lido, tá? Porque eu quero fazer quero trazer um conceito bem bacana do terceiro setor. Quero falar sobre um pouco da história das organizações sociais. Eu não sei se a gente não vai precisar de uns dois programas até para poder falar sobre esse assunto, porque o objetivo é nós tratar aqui, apesar de ser papo de gestor, mas o objetivo é de nós atuar nessa importância que é, né, do terceiro setor, que está pautando as necessidades do país, políticas, né? Tudo isso para você, tá bom? Vamos encerrando por aqui, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.